Setembro de 2022, semana número 40, olha lá, hein? Começa agora o Giro CDF, o seu podcast de notícias sobre o mundo da corrida. Eu sou o Marco Leteu, comigo o recordista Giggs também? Sim ou não? E seus recordes durante essa semana, porque teve vários. Vi que teve vários.
Não é uma questão moral, Marco.
É uma questão
não é
o quê?
Uma questão moral.
Este podcast ainda segue. Não é um podcast sobre política, diria o tio.
Segue, Marco.
O que é uma mentira, segue. Porque de acordo com o estagiário, tudo é política.
Cara, aí a gente vai dar um spoiler do vamos hypar, né? A gente tá fazendo uma pesquisa aí, estamos falando com grandes nomes do esporte, mas a gente vai fazer um podcast sobre esporte.
Política.
Que política.
Que política.
Que
é esporte. Que é esporte. Que é política. Que é tudo é tudo. E tudo é tudo.
Mas a gente vai, Marcola, logicamente, lá pra terra de quem foi de Comes e Bebes recentemente. De quem foi de Drake e Josh. Da mulher que foi de base, né? Ela foi de base. Ela não
ela
tancou.
Pegou o elevador.
Ela não tancou as eleições do Brasil e
ela falou,
eu não quero, arrasta pra
eu
cima.
Não quero ver essa parada aí, porque eu não vou aguentar não. Meu coração
e
não sustenta.
Sabe qual foi as últimas palavras dela, que ela deixou uma carta pro Bolsonaro?
Não vou falar
foi...
aqui, porque não permite neste programa.
Foi, Bolsonaro, faça...
Cocô.
Um Brasil melhor para os meus netos.
Faça cocô. Cocô. Cocô todo dia. Faça cocô todo dia.
Faça cocô dia sim, dia não. E não faça durante as provas, tá bom? Vamos falar da maratona que aconteceu, porque não tá acontecendo nada no mundo do atletismo. É uma maratona de Londres.
A Major, que teve notícias pra caramba. Esse, nem vou ocupar muito tempo com os números, porque toda vez o editor corta meus números. Mas a maratona feminina teve um tempasso, teve uma briga muito boa, onde você tinha uma grande promessa da maratona, que é a Yelena Zeferi-Hualau, que ela teve uma das estreias mais rápidas de maratona no começo do ano. Ela que era uma das recordistas de meia maratona e vinha aqui para o embate com o atual campeão olímpico, que é a Jocelyn Jeptosgei, do Quênia. E aí, no final das contas, acabou dando Ihoalau, etíope, com uma boa grande distância, 2:17:26, um tempo muito, muito bom, muito rápido, contra 2:18 da Jocelyn Pioski. Foi uma corrida muito forte, muito boa. Você teve, acho que, se não me engano, umas 4 mulheres sub-19 correndo de novo, ou 6. Que acho que é o número de mais mulheres correndo sub-19 em corridas tipo de grande porte, assim, de grande importância. Então, foi forte pra caramba. Foi insano. Mas a gente esperava. O que a gente esperava, na verdade, é o. As holofotes ficaram no masculino. Porque o masculino tinha todo aquele hype de o Kipchoge tinha acabado de bater o recorde. Bequelão tava vindo aí como prometendo alguma coisa. Tinha vários nomes prometendo também. As meninas jogaram e fizeram forte pra caramba. Se eu não me engano, aliás, foi recorde. Recorde não, mas foi o segundo tempo mais rápido de maratona somente feminina. Lembrando que tem essa diferença, né, de recordes entre women's only, que é somente mulheres, ou outras provas com pacers masculinos, pacers homens ali. E Londres é uma das majors que tem essa diferença, que você pode fazer esse recorde. Que os blocos não saem tão juntos, não tem esses pacers, elas acabam fazendo essa prova. E aí, indo para a prova masculina, dando aquela corrida maravilhosa, você teve uma vitória de alguém que talvez não fosse esperado, se você pensar assim, nos grandes nomes que estavam em jogo, mas olhando pelos resultados em si, era alguém que era quase bem que um favorito para ganhar também, se você olhar pelo lado racional, porque venceu o Amos Kipruto, o único keniano que tinha aqui, num mar de etíopes. Ele que foi... Que as últimas provas dele foram chegar em segundo com os tempos mais... Com os PBs dele lá atrás do Kipchoge em Tóquio. Ou seja, quando o Kipchoge fez aquele 2-2 bizarro, muito apertado, muito forte dele no começo do ano. Ele, cara, que chegou em segundo, 2-3 um pouquinho. E vem pra cá, meteu um 2:04:39 também pra levar... A levar a maratona Open Major de Londres. Em segundo ficou Léogre Brasileiro, que era um dos etíopes, não era nenhum dos cotados, não era nenhum dos caras que tinham nome nos cards ali no site. Ou seja, era um cara mais humildão, assim, que vinha com um PBzão bem alto na casa dos dois, meteu um 2:05 aqui. E terceiro, o Bashir Abdi, belga, que foi terceiro na Maratona Olímpica, cara que chegou junto com com o Labdiabdi na guerra, chegou com outro carinha puxando ele, ele que foi terceiro no ano passado, no Mundial também, então foi um cara que correu bem, mas tá aí batendo essas de tô chegando em terceiro todas as vezes, mas...
Tá batendo na trave, né? Mas ele tá ficando no melhor local possível de se ficar, Marcola.
Que é o terceiro colocado.
Terceiro lugar.
Terceiro colocado. Ó, se me até o Tiago agradece, tirou o Ciro da parada.
Que terceirada, tá? Que terceirada.
Ó, é a terceira vez que tá em terceiro lugar.
Quem diria, né? Mas quem diria que ela ia ficar em terceiro depois da... Vambora,
que esse papo aí a gente deixa pra semana que vem, que não vai ter Major na semana que na próxima semana, a gente ficar falando. E aí você tá perguntando, a gente falou desses três primeiros, mas cadê os nomes que a gente tava esperando? Você tem um Bernardo Leguese, por exemplo, que ficou pra trás logo nos primeiros... Acompanhou eles o galera logo nos primeiros 10 km ali, mas acabou ficando pra trás. É um outro cara que tá aí lutando com várias lesões, tendo muita dificuldade pra se recuperar. Mas o grande nome esperado era um tal de Kenenisa Bekele, certo?
Perfeito. Depois o Mofará, né?
Que já não tava aí por motivos N. Mas o Bekelão, aliás, tava junto com a galera, pelo menos até ali perto da metade ali. Só que a hora que os caras começaram a dar uma acelerada de pace ali, Bekelão falou, vou manter aqui. Ele que tava junto no bloquinho de 6, 7 até a metade, acabou ficando pra trás, mas mantendo o ritmo, tanto que ele tava alguns 17 segundos atrás do bloco do pelotão de liderança, manteve isso até uns 35, que foi mais ou menos ali na casa dos 30, 35, que o Kipruto soltou uma milha pra 4,20. Você olha, perfeito. 4,20 pra 1,500 a gente acha rápido, tipo, no nosso meio aqui, amador... 4,20 numa milha é um absurdo, cara. É, matou os caras das pernas, tudo.
E 4,20 na bufada, Marcola?
Isso daí, se você fizer lá nos Estados Unidos, você ganha perdão presidencial, irmão.
É, veja só, hein? E parece que o comunismo cresce, Marcola.
Perigo. A bandeira dos Estados Unidos já é vermelha, você fica esperto.
Ih!
Voltando. E aí deu que nem isso, a Bekele terminou em quinto, 2,5 ali, tranquilo, ainda assim foi recorde da Master da categoria, porque ele já tá quarentão, então ele bateu um recorde, não foi o recorde super que ele me almejava pra ele, não, mas ainda assim foi um bom resultado, digamos, não é um resultado extremamente excelente pros padrões Bekele, o que ele tá extremamente acostumado a fazer. Mas ainda assim, você olha pela história do cara, você pega uns caras aos 40 anos, ainda é um tempo muito bom. Comparativamente, o Kipchogão tem seus 38, vai fazer os 39, tem um pouco anos pra trás. Mas é o Kipchogão, melhor maduro da história.
Cara, mas você tem que lembrar de uma coisa só. O Bekele, ele bateu o recorde mundial dessa vez.
Dessa vez ele conseguiu bater o recorde mundial. E não foi por 2 segundos.
Não. Ele bateu o recorde mundial da maratona na categoria mais 40 anos. Parabéns, Bekele.
Parabéns, salva de palmas.
E Marcola, sabe quem mais fez bonito lá em Londres?
Quem?
Seu Antônio. Lá que corre pelo Ibirapuera. Que corre ali na Medicina USP às vezes.
É seu Antônio, tá aquele que era ali. Lá do Braz, que era do Bixiga.
Do Braz, do Bixiga, que trabalhou no Carandiru.
Escreveu livro, fez filme também.
Participou de música.
Aparece
foi no
toda semana no Medo e Delírio.
No Show da Vida.
Foi no Show da Vida.
Pô, Antônio, seu Antônio... completou a Six Majors. E por que que você vai falar, vai perguntar, ouvinte, Guilherme, o que que seu Antônio tem de relevante? É porque é ninguém mais, ninguém menos que seu Antônio
Drauzio
Varela.
Doutor Áuzio. E você viu que Doutor Áuzio, porque o pessoal, quem completa as seis Majors ali, você ganha além da medalhinha, o pessoal costuma dar aquele hype. Perfil de Londres ali do Instagram, eu tava colocando, tipo, não, alguns assim que...
Não foi o perfil de Londres, foi o perfil das Majors que postou ele.
O perfil das Majors, eu sei que é isso, o perfil das Majors coloca quem completou e ganhou a medalhinha de 6, ali. Isso. E ele botou ali Dr. Áuzio como no spotlight, botou ali como uma grande referência, isso. Porque meteu um... Cara, esse cara tem 70 anos. 69, 79 ou 70?
Acho que é... Ah, é por aí. Essa faixa...
Ele tá
essa
no 70, de... 79, ele tá ali. O cara completou 6 mil, ganhou a medalhinha, tá lá, botou no peito e foi, cara.
É isso aí. Pô, e maravilhoso, maravilhoso. E a gente tá falando de medalha, tinha uma presença ilustre também, Marcola, entregando medalhas.
Tinha um tal de... Eliud Kipchoge. Ele.
Eliud. Será que ele entregou a medalha do Bekele?
Aí é uma boa pergunta. E você sabe que rolou várias assim, conversas entre os dois, indiretas, como sempre. Tanto com o Bekele na linha de chegada, como na coletiva de imprensa antes da prova. Rolou umas coisas curiosas ali, uma troca de elogios, uma troca de conversas, porque, na coletiva de imprensa antes da prova, tem aqueles jornalistas, pra dar aquela chamada, aquela matéria maravilhosa, o cara vem e pergunta pro Bekele, quem é o melhor fundista, o melhor corredor de fundo da história? Bekele humilde, daquele jeito calmo dele, acima dele, que ele fala, olha... Eu não quero puxar a sardinha pro meu lado, mas eu fiz bastante coisa. Fui campeão mundial, corri cross country, por mais que não tive, não atingi aquelas expectativas que eu tinha sobre a maratona, mas ainda assim fui o segundo cara mais rápido da história da maratona. Mesmo com o Kipchoge batendo de novo, o melhor tempo de novo, mas assim, ele foi um dos caras mais rápidos da história. Então... E foi numa era pré-super shoes, né, que eles chamam, pré-super tênis, pré-sapatilhas super tops, assim. Então, ele fez bastante coisa, não falou que ele era, não falou super fez, que pô. Ele era, mas simplesmente deu aquela carteirada assim, olha, eu fiz aí, se vocês quiserem colocar aqui,
não, ele,
vocês queiram.
Ele é bravo, ele é bravo.
Caramba. E aí o Kipchoge entregando medalha no outro dia lá, os caras perguntaram, e aí, o Bekele falou que o cara é o número um, o que você acha? Kipchoge naquela humildade dele, brodeagem, simplesmente virou e falou assim, com certeza.
Tá bom. Então tá bom. Eu vou fazer o quê? Se é o que vocês estão falando, eu não vou falar mais nada. Não foi, segue a vida.
Não foi nem isso. O cara meteu um velho. Ele ganhou trocentas medalhas, trocentos recordes mundiais, trocentos dobradinhas 5 e 10, trocentos... medalhas em cross country, medalhas em pista, medalha em Olimpíada, fez muito bem na maratona e eu concordo que ele é um dos maiores, que ele nisso é um dos maiores. E aí os caras perguntam de novo, melhor que você, Kipchoge? Kipchoge fala, claro, com certeza, ele foi um modelo de atleta pra todo mundo, pra toda uma geração, inclusive ele. Muito que ele ganha, que ele falou que ele fez tanto em pista e se inspirou depois pra corrida, é inspirado como Bekele, como um atleta. Então... Se o Kipchoge falou, cara, quem é a gente pra discordar?
Não, eu não vou discordar de ninguém, não. Eu tô acabando de ver aqui uma foto do Bekele. E eu não vou discordar dele, não. É agora sim, agora eu vejo o Marcola Bekele com outros olhos. Agora ele deve estar correndo só de zoas, tá ligado?
Ele tá correndo porque ele
tá
gosta.
Tá correndo
mesmo,
pra se divertir. E tá fazendo um tempão. Vai que ele ganha.
Ele, aliás, deu a entrevista logo que chegou da prova, tava ali fazendo aquele papo pós os jornalistas perguntando pra ele o que você achou, como foi, e ele falando assim, olha, não foi bem o que eu queria, porque eu sempre quero ganhar, é um competidor nato, né, tá ali pra fazer, não espero nada menos que a vitória, porque se eu esperar menos eu já perdi. Mas tá aí, ele falou que teve vários problemas durante esse ciclo de treinamento pra Londres, perdeu um ou dois meses de treinamento por conta de lesão também, quadril, se não me engano, teve esse problema, e aí você sabe que ele é um cara bastante metódico, bastante perfeccionista, já dá aquela balançada no sistema, mas correu, foi bom, não foi perfeito, mas foi o que ele conseguiu dar ali, então...
Fez o recorde mundial, cara, não tem jeito, né?
E aí ele tá se preparando pra ver que umas provas que ele vai fazer, tanto o pessoal perguntando pra ele quando que ele vai correr de novo, Bekele, Kipchoge, e Bekele falando, cara, eu pra querer correr contra alguma coisa, contra o Kipchoge, eu preciso sentir que eu estou numa situação de poder dar o espetáculo, poder dar um resultado bom. Porque se for pra... E eu não sinto que eu tô preparado pra isso nesse momento, porque se for pra fazer... hypar, como a gente tava tentando hypar, tipo, ano retrasado, ano passado ali, aqui de Bekele vs Kipchoge e não rodar em nada, ele prefere que não vá correr, porque isso não traz nada pra ele, nem pro Kipchoge. Então, enquanto ele não puder mostrar de fato que ele pode estar lá os dois tete a tete, não adianta.
Perfeito. E você falou sobre hypar, Macola. A gente tem uma parada aí, tirando, obviamente, né, o GP de Fórmula 1 do Japão, né? O Grande Prêmio do Japão, que vai acontecer de madrugada. Então, não esperem de mim assistir esse Grande Prêmio, tá? Porque vai rolar 4 horas
da
manhã.
É do Japão, pô!
Não espere de mim assistir essa parada. Mas, de domingo, dia 9, tem maratona em Chicago, Marcola. E como é que a gente vai assistir isso aí? E que horas? E aí, o que que acontece, Marcola? Vamos lá. As maratonas aqui dos Estados Unidos, elas começam um pouco melhor, né? Então essa daqui vai começar às 9h30 da manhã. Porém,
eu ia falar 8 horas, eu ia chutar, tava muito errado.
No, 8 horas, 9 meses. Mas se eu não tô enganado, não vai ter transmissão no Brasil, tá? Sport TV, entre outras, não vão transmitir no Brasil.
Ah, então
e aí
é por isso que
eu
deu branco.
Então, não apareceu. A gente não conseguiu encontrar, na verdade, lá na grade, na horária das maratonas, mas provavelmente ela começa aí umas 9h, 9h e pouco, e a gente não sabe onde é que ela vai passar. Talvez a gente coloque nos stories se a gente descobrir, tá bom? Mas provavelmente vai ter algum canal pirata na Twitch ou no YouTube fazendo essa transmissão.
Você pode usar o clássico VPN. O pessoal já usa VPN pra segurança?
Sim, perfeito. Meu técnico tava lá na China, ele estava usando a minha VPN pra se comunicar com a gente, né? Porque não, lá, não por conta do governo comunista, mas por conta das empresas não aceitarem a LGPD deles. Muitas empresas não funcionam. Mas o Marco lá,
mas
tem
sabe que vai passar?
Assim que...
Depois você pega o VPN e vai passar lá nas NBC de Chicago nos telefones.
Ah, sim, vai passar na NBC americana. Isso vai passar mesmo. Mas. É isso, Marcola. Vamos encerrar o programa porque a gente tem mais nada pra falar. A gente tá discutindo sobre TV.
A única coisa que eu tenho pra falar é que o Kipchoge, naquele monte de coisa que ele falou quando deu um monte de entrevista, ainda falou pro. Se a gente acabou com o Mofara semana passada, eu preciso terminar falando isso. Mofara, o Kipchoge acredita em você, cara. O Kipchoge acredita
cara,
em você. Porque no final, no meio dessas entrevistas, o Kipchoge tava lá entregando medalhinha, você viu? Entregando medalhinha, cara. O Kipchoge entregou medalhinha pra todo mundo. Perguntaram pra ele o que ele acha do Mofara, e o Mofara falou, lógico que o Mofara consegue, pode continuar competindo, cara. Lesão faz parte do esporte, espero que ele se recupere, o importante é estar bem, e eu espero que ele corra a Londres ano que vem.
Perfeito.
Vou te deixar a última. O Kipchoge falando, idade é só um número. Se você está treinando bem e focado na direção certa, você consegue.
Então você vai fazer sub-20 ano que vem.
Idade é só um número, de acordo com o Kipchoge, agora eu sou obrigado, né, meu filho?
Marcola, agora...
Não, mas você viu que não é só um problema em idade, tem que estar treinando direito e focado na direção certa.
Perfeito. agora eu quero fazer um questionamento para você.
Faça um questionamento para mim.
E o Tricas? A gente vai falar sobre o Tricas?
Cara, o Tricas ganhou! A gente pode falar bem do Tricas agora, porque foi triste, né?
Cara, eu vou falar. Foi triste também a gente... O joguinho do... Contra o Atlético... Atlético Mineiro?
Atlético Mineiro.
Pô, também foi coisa triste,
mas
hein?
Mas ganhou, pô! Ah, eu não sei, eu só vi que ganhou, eu já tô menos preocupado já, porque, rapaz, eu tinha uns colegas que queriam ter ido assistir o jogo da semana passada e falaram, ainda bem que não deu pra ir assistir.
Não, tá maluco. Marcola, vambora,
porque idade é só um número, o negócio é foco na direção certa.
Te pegou esse negócio de idade é só um número, cara? Você que tá fazendo 40 anos.
É que o Kipchoge está falando, cara, a gente acredita. O Kipchoge falou que o Bekele
era
melhor.
Pra quem não sabe, o Marcola tem a idade do Bekele, tá?
Quase isso. Vamos, porque...
Tchau, Marcola.
Pro editor, o tempo do episódio não
já
é só
estourou.
Um número.
Já estourou.
Certo?
Já estourou.
Então, certo. Até Chicago. Chicago a gente descobre como vai ser. Nada de piadinhas com Chicago, ouvinte, por favor. Deixa a quinta série pra lá. E tchau, tchau.
See you.